envolveu aí o Lagoa Futsal em uma das suas partidas. Bom dia, Davidson.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez na emissora.
Bom, e como é que vai o trabalho nesse período de pandemia?
Eu acho que forte, né? Um trabalho até nos surpreendeu o nível dos atletas que se apresentaram, porque a gente vinha trabalhando dois turnos com eles, é claro, mas todo mundo longe, né? Você não tem certeza realmente se como é que está sendo o trabalho, por mais que nós tínhamos um aplicativo que acompanhava tudo que eles faziam dia a dia, né? Mas a gente sabe que não é a mesma coisa como está presencial, né? Como os professores estarem ali olhando. Mas voltaram muito bem, Flávio. Acho que muito melhor que a encomenda. O grupo está correndo bastante, está querendo bastante, então tá bonito de ver. E nos deixou mais motivados ainda para o restante do ano.
Uhum. Que providências foram adotadas para o reinício do trabalho, Davis?
O que a gente fez é um protocolo, né? Montou um protocolo bem, bem rígido, digamos assim. Sentamos com o pessoal da fiscalização ali do COI, né, o pessoal que cuida desse setor e conversamos a melhor, como teria de ser a melhor maneira, é claro, em cima de um custo que pesa, né, porque a gente tem que pagar os exames, mas a gente separou o grupo, primeiramente a gente deixou eles isolados 7, 8 dias, fizemos a testagem no 8º dia, deu um, que acho que vocês acompanharam, que foi o Guilherme que deu um caso que foi positivado, né, mas ele já tinha passado pelo ciclo do vírus, da doença, né? Do Covid, mas teve de ficar mais 7 dias isolados, que é o procedimento, né? Pós mesmo já ter passado por isso, para não poder talvez infectar alguém do grupo. Já está trabalhando normal e hoje a gente está com todo o grupo à disposição, né? Então, o que foi o procedimento? A gente fez uma testagem assim que eles chegamos e todo dia tem um monitoramento. Eles têm um questionário, quando eles chegam na porta do ginásio, até vocês podem passar, o ginásio está sempre fechado. É só esse grupo, tem 25 nomes numa lista ali, que só esse pessoal que está autorizado a entrar no ginásio do Ofistela, né? E quando eles chegam é medida a temperatura e é feito todas as perguntas, está ok, é liberado ao treino. Se tiver qualquer coisa diferente, a gente manda de volta para casa, né, e isola ele. Mas até agora, tá, graças a Deus, não deu nada, nada de diferente, digamos assim. O elenco está muito bom ali trabalhando.
O trabalho está acontecendo diariamente? Como é que está o cronograma?
Dois turnos, às vezes até três, que eles têm academia, né? Então tem duas vezes por semana que tem academia, eles acabam treinando três turnos, né? Então o grupo realmente está trabalhando muito, eles chegam em casa exaustos, né? Vão mais para dormir, até bom, porque a gente comentou muito com eles que a gente não quer ver eles para lá e para cá na rua, né? Não quer que o grupo fique... Queira ou não, a gente sabe que a gente tem a vida particular de cada um e hoje em dia essa pandemia está deixando a cabeça de todo mundo bem louco e a gente sabe que... Acho que todo mundo não vê a hora de poder sair livremente pela rua, né? Mas a gente sabe ainda que é um período que tem que ter paciência. E isso a gente tenta trabalhar muito com o nosso grupo, né? Tenta colocar muito isso na mente. Acho que vocês podem ver, vocês verem muito pouco eles por aí, porque eles estão indo realmente de apartamento para o ginásio, do ginásio para a academia, da academia vão no restaurante, buscam alimento, nem ficam lá, voltam para casa. Então a gente está cuidando muito desse protocolo para tentar até criar tipo uma bolha no grupo ali, para isso não... porque não se expandir. Se caso der mais um caso, a cada 25 dias a gente faz uma nova testagem, então agora nesse mês de agosto vai ser feito novamente testagem no grupo, né? E a gente sabe que se caso der um, pode isolar daqui a pouco metade do grupo ou até mais, e daí prejudicar todo o trabalho.
Uhum. A partir desse protocolo, então, a equipe começa a sua preparação tendo em vista a volta das competições. Como é que a Liga está organizando esse retorno, Edeivson?
A competição ela está ainda oficializada para 29 de agosto, né, para o início, só que o governo do estado ainda não liberou o protocolo que a Liga colocou lá. Então isso está dando uma reviravolta e os clubes estão muito assustados porque até então não foi aceito o protocolo, que é um protocolo rígido, que pede testagem em todos os jogos. Então isso financeiramente para os clubes vai encarecer, e tem alguns clubes que ameaçaram que se realmente ficar esse protocolo de ter que fazer a testagem toda semana, ameaçam em não jogar o campeonato. Então ele está ainda com algumas incertezas devido a esse protocolo. Nós perante a Lagoa, digamos que mesmo que o protocolo seja rigoroso dessa maneira, nós estamos confirmados sim para jogar, né? Eu sei que o custo é um pouco maior, explicamos isso para o grupo, mas estamos tentando se preparar da melhor maneira, digamos assim, para o pior do financeiro, né? Que seria fazer testagens semanais, né? E isso acarreta um custo financeiro grande, mas acredito que se isso vir a aprovar, mais 3 a 4 clubes poderão não jogar e a gente ter um campeonato aí talvez de 7 ou 8 equipes, né? Que também seria todos contra todos e seria um belo campeonato.
Aí uma discussão, Edilson, que surgiu, uma vez que não haverá rebaixamento, seria interessante voltar à competição esse ano?
Acredito que sim, Flávio, por quê? Porque as equipes que trabalham com contratos, isso eu cito no caso do Lagoa, nós temos contratos com os atletas de 10 meses. Então, se tu não sair a competição, tem uma multa rescisória desse contrato. Então, para nós, clubes que fizemos esse contrato de 10 meses, não ter a competição seria uma perda imensa, até porque nós vamos ter que rescindir com os jogadores para uma possível renovação para 2021. E financeiramente você ficou até agora, tu aguentou mais de 6 meses, os nossos patrocinadores, nossos sócios, conselheiros, todo mundo apoiando para ter o campeonato, já pensou não ter esse campeonato? Então eu acho que isso nem está no cronograma das equipes e eu acho que da liga também não. Pelo que a gente conversa com o presidente Nelson, o campeonato vai sair sim. Talvez atrase no 29 de agosto, comece ali metade de setembro, pode ser, por que não, mas o campeonato vai sair.
E essa é uma confirmação importante. E dentro dessa perspectiva, com um número talvez reduzido de equipes, qual é a projeção? Haverá uma disputa mais acirrada? Ou Lagoa tem aí melhores, quem sabe, condições de ter um bom desempenho e, quem sabe, levantar uma taça ainda esse ano?
A gente sabe que, claro, falar em troféu, né, numa Liga 1 com a CBF, com o Atlântico, com o Passo Fundo, com várias equipes de peso, né, é difícil a gente dizer isso, mas o que eu venho dizer é que uma equipe nossa é muito competitiva. Isso a gente tem certeza que a nossa equipe vai brigar, que a nossa equipe vai chegar num topo maior lá, vai classificar, isso a gente tem certeza disso. Pelo trabalho que tá sendo feito, pelo que a gente está vendo do grupo, é claro, a menos que dê um prejuízo enorme aí de perda de atletas, mas acredito que não. Se mudar a fórmula, tem duas maneiras de pensar. Hoje estamos com 11 equipes, porque a LAF já confirmou que não joga, né? Mas ainda tem a possibilidade de 2, 3 equipes, ou talvez até mais, não participarem. Se ficar até 10 equipes, acredito eu que ainda fica 2 chaves de 5. Então, se você analisar, às vezes seria até melhor ter 9 equipes e ser todos contra todos, turno e retorno, né? Então, porque a gente até teria calendário para isso. Então, o Lagoa, assim, a gente está numa espera, e confesso que gostaria que fosse todos contra todos, porque que nem nossa nessa primeira chave, nós não jogamos com o Atlântico, por exemplo, que é uma equipe que nós gostaria de jogar, com o Baral, que é um clássico que nós gostaríamos de jogar. E nessa primeira tabela que hoje foi desenvolvida dessa forma, a gente não tem esses adversários e a gente gostaria muito de jogar com esses adversários. Então, se talvez tiver que mudar a tabela para um todos contra todos, nós, Lagoa Esporte Clube, vamos estar felizes com isso.
E hoje a equipe mantém uma estrutura suficiente para arcar com essas despesas extras que podem surgir em decorrência de todas essas mudanças impostas pela pandemia, Davidson?
Com muito esforço, sim, Flávio. É uma coisa que para nós foi difícil. Confesso que muitas vezes nós reunia toda semana, será que vale a pena continuar esse ano? Até porque, como a tua pergunta, não cai ninguém, será que não é melhor voltar ano que vem? Mas a gente acha que sim, acho que tem que continuar e até devido a isso que nós falamos, eu acho que os compromissos dos nossos profissionais, nós como clube também pensamos como ser humano. Imagine aquele cara que planejou o ano inteiro com um salário e tal, e tu chega, não vai ter, fechamos, ano que vem nós conversamos. E isso nós temos professores de base e o clube hoje está pagando todo mundo, né? O clube está conseguindo. Até agora fizemos uma redução salarial, é claro, e assim que voltar o acordo que a gente fez para setembro, é a gente voltar a pagar, mas não acredito que vai dar os 100%, mas vai dar na faixa nos 80%, até para nós tirar essa outra despesa para esses gastos. Então, o grupo todo, o Lagoa Esporte Clube todo, entendeu isso e a gente criou, a gente diz, uma bolha, né, ali que todo mundo está abraçado, entende a forma e dessa maneira a gente consegue terminar o ano. Então hoje sim tem que ter o campeonato e sim a gente quer que termine e acho que todo grupo que pertence ao Lagoa Esporte Clube vai continuar com nós nesse ano e, se Deus quiser, anos para frente.
Aí as pessoas que fazem parte também do Lagoa nas outras modalidades esportivas têm a curiosidade de saber como está a organização do Lagoa para as categorias de base, para as outras atividades além da equipe principal, Davis.
Hoje a gente tem, que nem a gente tinha confirmado esse ano, que a gente jogaria com 3 equipes do estadual. Jogaria com sub-13, com sub-15 e com sub-20. Até então saiu uma confirmação que em outubro terá o estadual, então a gente vai seguir esse cronograma. Nas categorias de base que não jogam o estadual, sub-9, sub-7, sub-11, sub-17, a gente tem a Copa Munor, que a princípio também, caso tenha o estadual, terá a Copa Munor. Então, em termos de competições regionais e estaduais, a gente está seguindo um cronograma. A nível de projeto social, enquanto não tiver uma liberação de que a gente possa colocar nossas 500, 600 crianças dentro do ginásio, a gente não pode liberar o projeto, né? Então isso a gente não depende do Lagoa. O Lagoa, sim, a hora que tiver essa liberação, talvez nós tenha que fazer um processo diferente esse ano, com reduções de turmas, só que eu vejo que também é muito difícil, porque nós temos um grupo grande, você coloca 500 crianças, como é que tu vai dividir em 5, 6 em cada turma? Não tem horário suficiente para cuidar todas as crianças, então eu vejo que aí se torna um pouquinho mais difícil. Então talvez as seleções sejam um pouco mais fácil, que joga estadual, que são 13, 15 atletas, tu consiga fazer um treinamento em cima disso, mas o projeto social a gente está amarrado em cima das normas que vem, né, dos decretos, então a gente não vai passar por cima disso. E acredito que vai caminhar muito com as escolas, né, Flávio? A hora que as escolas tiverem uma certa liberação, assim, talvez a gente tenha também. Mas o Lagoa depende desses órgãos maiores que nós para a gente poder voltar com o projeto. Mas está montadinho, os professores estão todos organizados para assim que tiver a liberação a gente voltar aos treinos.
Há uma tendência de que isso ocorra depois do surgimento e da aplicação da vacina, ou alguns falam numa testagem em massa da população. O que, que vocês projetam nesse sentido?
Hoje todo mundo fala, cara, se não tiver a vacina, como é que tu vai liberar? Nós também estamos nesse pensamento, que acredito que não volte tão cedo o projeto social devido a isso, Flávio, porque hoje não tem como nós... clube ceder uma testagem para todos os atletas, né? Já não foi fácil manter uma equipe de 25 pessoas, imagine 500. Lidar com criança, tu sabe que não é fácil, né? Você não consegue conter, por mais que tu separe grupos, não tenho contato, vamos fazer um trabalho separado, não tomem da mesma água, não usem do mesmo aparelho, é difícil. Então a gente tem que ser bem realista. Hoje o projeto social da categoria de base, eu não vejo que volte tão cedo devido a isso. Né? Se não tiver uma vacina, ou que nem tu falou, uma testagem em massa da população, acredito eu que o projeto social acaba sendo bem difícil de voltar. Então a gente fica amarrado nessa questão. Eu sei que as criançadas estão aí num processo que querem voltar logo, e a gente também está ansiado, porque que nem nós falamos, nós estamos hoje arcando com os custos com os professores. Então o Lagoa está mantendo o seu grupo de trabalho e nada mais justo que esse grupo pudesse trabalhar, mas não depende de nós. Então fica aí, né, Flávio? Acho que a gente fica bem nisso que tu colocou, na mão aí de uma testagem em massa ou de um surgimento de uma vacina, que se indica que talvez dezembro, janeiro. Então talvez esse ano, sim, a base seja, o projeto social seja muito prejudicado. E talvez até nem tenha, isso a gente tem que ser bem realista. Mas a gente está fazendo um esforço para o projeto social, assim que possível, poder retornar.
Nós temos a informação que saiu ontem o julgamento do Lagoa com relação aos episódios registrados no último jogo, lá no ano passado ainda, Edeivson. Já tem o resultado? Como é que foi esse processo?
Sim, Flávio. Acho que primeiramente agradecer o Robson, né, que é o nosso advogado do clube, que fez uma defesa sensacional. Ele montou todos os... Tinha 6 artigos que o clube estava sendo julgado, né, e com punições severas, não só com perda de ginásio, como multas de 30 a 200 mil reais, digamos assim. E a gente conseguiu ser absolvido praticamente em todas, né, e a gente tomou uma punição em valores ali que vai dar 550 reais só. Então a gente perderia o mando do ginásio, no caso, com o público, né, que seria de 2 jogos punidos sem público, mas como a gente já está com esse, né, de uma pandemia, até eles viram que não teria por que colocar esse artigo, porque a gente vai começar, acredito eu, sem público. Né? Então a gente foi absolvido. A gente também tinha preocupação na questão do Adão, que foi expulso e estava sendo julgado por várias coisas que não aconteceram, onde dizendo que o nosso treinador tinha intimidado a torcida, que tinha arrumado confusão, que enfatizou toda aquela briga generalizada, que era responsável, digamos assim, pelos atletas entrarem em quadra. E nós tínhamos as filmagens, graças a Deus, muita filmagem dentro do ginásio, que comprovou que nada disso foi. Acredito eu que o relato ali do Thales Goulart, que foi o árbitro principal, foi muito excessivo, ele colocou muitas coisas que realmente não aconteceram. E aí, claro, não venho entrar em as coisas, mas sei que existem problemas particulares entre os dois, que talvez algumas coisas que vai para a súmula é até pessoais, mas a gente conseguiu comprovar que isso não aconteceu. Então, realmente, a gente provou. Outra coisa, as pessoas que do tumulto que aconteceram aquele dia foram punidos perante a Brigada Militar, estão respondendo, tiveram de ir lá. Então, houve punição, houve o afastamento das pessoas que arrumaram a confusão de dentro do ginásio. Nós estávamos no alegado que nós não tínhamos segurança o suficiente. Nós estávamos com 15 seguranças e, se eu não me engano, tinha de mais 10 a 15 brigadianos. É claro que a pergunta do árbitro, quando ele fez naquela partida, se a brigada ou a segurança conseguiria garantir a segurança de todo o ginásio. Isso nem com 200 PMs ou 200 seguranças iam garantir a segurança de 1.000, 1.100 pessoas, 1.200 pessoas. Então é claro que essa pergunta teria de ser colocada diferente. É possível ter a partida? E foi isso que a gente provou. Se fosse perguntado, tem segurança dentro da quadra? Tem, porque ninguém estava se agredindo dentro da quadra. Já tinha acontecido tumulto entre arquibancada, já tinha sido acalmado, tinha sido afastado as pessoas que tinham arrumado a confusão, e o jogo poderia ter tocado ao normal. Uma decisão do árbitro paralisou isso. Então a gente conseguiu comprovar tudo esses setores, e hoje, graças a Deus, o clube foi punido, acho que da maneira correta, e deu um custo ali financeiro de R$550, né, e acho que bem justo, porque a gente estava sendo até injustiçado com algumas coisas.
Bom, a partir desse episódio, que lições nós podemos retirar, principalmente quando voltar os jogos com o público, né, e naturalmente, assim como há essa expectativa grande das crianças de voltar a jogar, se encontrar, a torcida também está com saudades, né, de ter essa oportunidade, e quando voltar, vai voltar muito animada, muito empolgada. Que lições dá para tirar desse episódio para que não se repita em outras oportunidades, Davis?
Flávio, primeira coisa que eu acho que a gente assume como clube foi que quando tem duas torcidas, que vem uma torcida visitante, a primeira coisa que tu tem que fazer, além do isolamento forte, é revistar esse pessoal quando entra no ginásio. E ali a gente pensou em liberar rápido, até para não dar um tumulto grande na entrada, até porque o nosso ginásio nos prejudica, porque a mesma entrada do torcedor normal é do torcedor da organizada visitante. E isso nos prejudica, então o ginásio não tem um acesso. E isso acho que facilita com que aconteça essas coisas. Então isso é uma lição que, se caso, nós como Clube Lagoa, nós gostaríamos de a nossa torcida não ir em jogos em casa visitante e não vir em torcida visitante aqui dentro. Eu acho que isso seria a melhor coisa para evitar isso. Mas sabemos que isso é difícil também. Até porque existe uma norma no regulamento que 20%, 10%, ele não lembra a porcentagem, tu tem que ceder para uma torcida visitante. Então, caso nós tenhamos que ceder um espaço, acredito eu que a gente tem que repensar uma forma que esse torcedor não se encontre com o nosso torcedor, né? Só que a gente sabe que hoje, queira ou não, nosso ginásio é um ginásio antigo, nós não temos nenhum banheiro masculino e feminino para oferecer para a torcida visitante separado da nossa, então eles têm que cruzar com a nossa, então é muito difícil. Hoje é muito difícil tu controlar isso, mas acho que a maior lição que tem é que, caso quando tiver torcidas, tu tem que dar uma maneira, nem que bote banheiros químicos, não sei, tem que dar uma maneira de isolar 100% essa torcida para não ter o contato com a torcida de Lagoa Vermelha. Que por mais que teve o jogo nós e age aqui, os torcedores se conversavam, não deu nada, mas sempre tem um ou outro que toma um pouquinho mais, que se empolga, que vem às vezes para querer criar o tumulto, e foi isso que aconteceu naquele jogo. Foi 5 pessoas, acredito eu, de cada lado que estavam um pouquinho mais enaltecidas, e deu o que deu, e o clube estava sendo punido por uma coisa maior. Então o nosso erro, acredito que foi isso, Flávio. E a questão assim de controle do público, esse ano nós estamos com a ideia do aplicativo, até não sei se vai ser poder liberar, mas a gente tem um aplicativo onde que o torcedor ali, o sócio-torcedor, vai confirmar a participação antes do jogo, então a gente também pode ter um número melhor, um equilíbrio melhor, porque você não tem como nas partidas tu dizer assim, bah, nós temos 300 sócios e apoiadores, vamos ter que deixar o lugar reservado, mas será que eles vêm? E a gente acaba deixando, eles não vêm. Ou a gente não deixa, deixa um pouco menos, vem todos. Então isso é o clube também está movimentado a entender um pouquinho isso, até por causa que as crianças não têm muito controle, né? Menores de 12 anos, eles entram sem pagar, e daqui a pouco tem 200 crianças, como daqui a pouco tem 500 crianças, e elas roubam lugar no ginásio. Então isso também a gente tem que ter um cuidado. Acho que são as coisas que o clube tem que dar uma pensada em quando for liberado uma totalidade de público no ginásio.
E a propósito, como está o ginásio com essas mudanças que foram feitas, né? A gente viu que o espaço ainda foi mais reduzido aí na entrada, né?
Isso apertou um pouquinho a entrada ali. Em termos de torcedor, não muda muito, por causa que é só a entrada, que era alguns torcedores que ficavam ali na frente da grade, que talvez não possam ficar, né? Que foi aquilo ali que apertou, porque tem um acesso à cadeirante, né? Que agora sobe, ficou melhor a entrada. Temos a preocupação pro lado de fora aqui ainda, que a gente está conversando com o prefeito, porque a gente tem que fazer um fechamento para entrar no banheiro masculino para esse lado de fora. Então o ginásio ele tem que ser aumentado para frente um pouco para poder ter acesso ao banheiro masculino dentro do ginásio, digamos assim. Não ter que sair lá fora para ir pro banheiro. Mas como ainda tem possivelmente um período ainda sem o público, ou se liberar o público vai ser uma capacidade muito pequena, acredito que dá um fôlego ainda para nós dar uma conversada, mas já estamos falando com o pessoal responsável por isso para também, é uma coisa que temos que nos preocupar. Dentro da quadra, a quadra tem um tamanho de 36x18, que é o tamanho mínimo para jogar uma Liga 1, né? Ficou uma dimensão para nós boa, é claro que a gente gostaria de ter uma quadra 20x40, né, Flávio, que é o tamanho oficial, que se joga a Liga Nacional, que é o tamanho padrão, digamos assim, mas ela ficou num tamanho mínimo exigido dentro do regulamento. Tivemos um grande problema de goteiros, acredito até que o Zé Luiz veio aí conversar aí, que está, e nos prometeram que até começar o campeonato estará tudo resolvido. Ele também teve um destelhamento lá na ponta, que saiu a calha na ponta do ginásio, na parte do palco, que está entrando um pouco de água, que preocupa, mas pelo que a gente conversou com o departamento de esporte, com o Zé Luiz, a gente está conversando direto, está tudo já bem encaminhado, e eles nos prometeram que até o início do campeonato isso está resolvido. Então acredito eu que em termos de quadra, estando dessa maneira, a gente confia no trabalho do Zé lá junto com o departamento, estando num dia do jogo tudo responsa, tudo arrumado, o Lagoa toca a ficha, acho que segue adiante e não nos preocupa nesse momento, digamos assim.
Pelo calendário, a estreia do Lagoa seria quando?
Pelo calendário seria de 29, só que a gente não tem o adversário ainda devido a isso, devido a esse protocolo do estado não ter sido aprovado ainda.
Nem e, adversário e nem local.
Nem local. Então, assim, a pressão está muito grande dos clubes dentro da liga, e a liga está pressionando muito o governo. Então está um empurrando para o outro, né? Está todo mundo pressionando. Estão vendo talvez um segundo alternativa aí. Acredito eu que essa semana vem essa segunda alternativa desse protocolo ser liberado. Espero eu que consiga, até porque, pelo que a gente nota, os prefeitos têm o poder de ter autoridades dentro do município, né? Poder cada cidade tocar o seu padrão. Então, acho que aí abre uma brecha em termos de regulamentos que talvez a gente possa fazer o que as equipes do Gauchão já estão fazendo. Não dá numa cidade, tu joga numa outra, não dá naquela, tu joga numa, tá em bandeira vermelha, tu joga numa em bandeira laranja, e assim vai. Então, acredito eu que possa, sim, ter uma brecha dentro disso no futsal também.
Perfeitamente. Davidson, muito obrigado pela presença aqui, participando do nosso programa, nos trazendo todas essas informações, atualizando aí todo o trabalho do Lagoa Esporte.
Obrigado, Flávio, e bem rapidinho, o pessoal acompanha aí a partir dessa quarta-feira, 6h30, nas nossas redes sociais, YouTube, no canal do YouTube, no Facebook. A gente terá um desafio entre os nossos jogadores mesmo, que a gente está postando nas redes sociais, playoff de 5 jogos, o melhor dos 5, eles têm uma aposta entre eles, é 2 grupos fortes nossos, seriam os amistosos entre o Lagoa. Então o pessoal pode procurar, a gente vai ter até a transmissão ali, nossas partes da assessoria do clube. O torcedor vai poder estar um pouquinho mais perto dos jogadores nas quartas, nos sábados, aí durante 5 semanas, 5 datas. Então o pessoal que já procure a partir dessa quarta-feira nossas redes sociais, que é um trabalho bem bacana aí da nossa assessoria. Obrigado a todos.
E Davidson Vigo, presidente do Lagoa Esporte, participou hoje do nosso programa. Nós estamos com 9 horas 45 minutos, 9h45, o intervalo comercial, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.